Eclésia, Igreja Católica.
Olá, o programa Eclésia dá-lhe os bons dias nesta manhã de domingo. Estamos em outubro, mês que a Igreja Católica dedica às missões. Assim é desde 2008, mas em 2018 os católicos receberam um desafio para marcar as suas ações e atividades em torno da missão. Todos, tudo e sempre em missão foi o ímpeto que os bispos em Portugal lançaram para recordar que todos devem ser missionários em qualquer geografia e em qualquer ação. Quer o Papa Francisco que a Igreja sofra uma sacudidela e que mantenha o horizonte de sair de si para ir ao encontro dos outros, mas mais do que um discurso teórico importa perceber o que fica deste ano e deste mês extraordinário de missão, que mudanças se operaram, que sentido marcou o agir e vai continuar a direcionar as ações dos cristãos. Dedicamos nesta manhã o programa da Igreja Católica a este desafio missionário. Vamos mais à frente conversar com o Padre António Lopes, diretor das Obras Missionárias Pontifícias em Portugal. Fique connosco nesta manhã de outono. O grupo Resistência faz-nos também companhia. Vai sem medo, é a música que escutamos.
Vai sem medo. É de novo o começo, e outra vez acontece. O horizonte escurece, faz-se um grande sossego. Não faz mal, vai sem medo. Não há preto nem branco, nem há ninguém por perto que te possa ajudar. Vai depressa e parte à descoberta, porque a noite aparece, nem há sombras no chão, e é tão grande o segredo. Não faz mal, vai sem medo. Não há preto nem branco, nem há ninguém por perto que te possa guiar.
É o programa Eclésia que escuta e acompanha o seu início de dia, hoje em torno do encerramento do ano missionário, que neste dia vai concentrar em Fátima os bispos portugueses e tantos que querem assinalar o ímpeto missionário proposto há um ano. Fazemos eco das palavras do Papa Francisco no início do mês extraordinário de missão, este mês de outubro, em que falou da sacudidela que deseja para a Igreja.
Dio ci domanderà se ci saremo messi in gioco.
Deus perguntar-nos-á se entramos em jogo, riscando e acabando, talvez mal vistos. Este mês missionário extraordinário quer ser uma sacudidela que nos provoca a ser ativos no bem. Não notários da fé e guardiões da graça, mas missionários.
Non notai della fede o guardiani della grazia, ma missionari.
Torna-se missionário quem vive como testemunha, testemunhando com a vida que se conhece Jesus. É a vida que fala.
Di conoscere Gesù. La vita
neste mês, perguntemos, como é o meu testemunho?
Come va la mia testimonianza? La omissione è il contrario alla missione.
A omissão é o contrário da missão. Pecamos por omissão, isto é, contra a missão, quando em vez de espalhar a alegria, nos fechamos numa triste vitimização, pensando que ninguém nos ama nem compreende. Pecamos contra a missão quando cedemos à resignação. Não consigo fazer isto, não sou capaz. Pecamos contra a missão quando, num lamento sem fim, continuamos a dizer que está tudo mal, no mundo e na Igreja. Pecamos contra a missão quando caímos escravos dos medos que imobilizam e nos deixamos paralisar pelo sempre se fez assim. E pecamos contra a missão quando vivemos a vida como um peso e não como um dom. Quando no centro estamos nós, com as nossas fadigas, não os irmãos e irmãs que esperam ser amados.
Quando ao centro ci siamo noi, com le nostre fatiche, non i fratelli e sorelle che attendono di essere amati. Dio ama chi dona con gioia.
Deus ama quem dá com alegria. Ama uma Igreja que vive em saída. Mas estejamos atentos. Se não vive em saída, não é Igreja. A Igreja é feita para a estrada. A Igreja caminha. Uma Igreja em saída, missionária, é uma Igreja que não perde tempo a lamentar-se pelas coisas que não funcionam, pelos fiéis que diminuem, pelos valores de outrora que já não existem. Uma Igreja que não procura oásis protegidos para estar tranquila. Uma Igreja
que não cerca oásis protegidos para estar tranquila. O Senhor te pede de farti dono lì.
O Senhor pede que te faças dono no lugar onde estás, assim como estás, com quem está ao teu lado. Que não te limites a sofrer a vida, mas que a dês. Que não te limites a chorar os teus infortúnios, mas a deixar-te lavar pelas lágrimas de quem sofre. Coragem.
Coragem.
E foi neste espírito de coragem que os Jovens Sem Fronteiras partiram no projeto Ponte este ano, com destino a São Tomé e Príncipe. Pouco depois do regresso, conversámos com os missionários e com o padre Hugo Ventura, que os acompanhou. Fica a reportagem da jornalista Lígia Silveira.
O entusiasmo e as lembranças do que se viveu ainda contagiam as palavras de quem partiu em missão. A Mariana, o Gonçalo, a Ana Luísa e o Pedro, dos Jovens Sem Fronteiras, estiveram na Ribeira Afonso, em São Tomé e Príncipe, durante o mês de agosto. Antes da partida, o compromisso que a caminhada cristã de cada um ajudou a cimentar, aqui explicada pela Mariana.
Nós, para sermos enviados, primeiro temos que ser atraídos. E este foi todo um caminho muito longo, que iniciámos com a catequese, depois a entrada nos Jovens Sem Fronteiras, no qual realizámos todos Semanas Missionárias, que é um projeto só de uma semana em Portugal. E depois começámos a sentir o espírito, realmente, começámos a sentir assim um sopro leve de que realmente uma semana era pouco, queríamos mais, precisávamos nos desafiar. E então, depois de refletir, cada um de nós, os oito que fomos este ano, escrevemos a nossa carta e começámos-nos a preparar. E realmente, toda essa preparação, também houve medos, houve receios, mas tivemos sempre realmente essa certeza de que tínhamos sido batizados, também todos tínhamos o crisma e, portanto, que o Espírito Santo estava connosco, que os sete dons do Espírito Santo estariam presentes na nossa missão e que, portanto, só tínhamos que confiar em Deus e seguir com Ele. E assim foi. O que encontraríamos no terreno, tínhamos tentado prever, mas como sempre, a missão nunca é como nós planeamos e, portanto, tivemos que fazer muitas alterações, mas, no fundo, achamos que conseguimos deixar sementes.
E Mariana fala em sementes deixadas em São Tomé, mas também entre quem regressou.
Agora temos que digerir o que vivemos, também para continuarmos cá a nossa missão e, com ela, tentarmos impuir nos outros que é importante fazer missão, que a missão é em todo o sítio, em todo o lugar, mas que há momentos em que nós temos que sair para fora para realmente virmos com mais forças. E acho que agora estamos todos nessa digestão de sentimentos e a tentar perceber também Deus mandou-me ir a São Tomé para eu contactar com outras realidades, para eu vir cheio de novos conhecimentos, novas realidades e o que é que Ele quer agora de mim? Eu acho que estamos todos a tentar perceber qual é o campo da missão que Deus quer para nós agora que regressamos.
Eu lá no fundo acho que ainda não regressei. Acho que lá no fundo estou aqui presencial, mas a minha cabeça, o meu coração está bem longe, está em São Tomé, está com aquela gente. Neste momento o sentimento que realmente floresce mais em mim é a saudade. Sei realmente o que é o significado da palavra saudade. Saudade daquela gente, daquela maneira de viver, daquela alegria e sinceramente daquela simplicidade tão genuína, tão boa. É mesmo a saudade. É o querer regressar e ao mesmo tempo o que não querer regressar, e o coração continua lá.
Se Gonçalo guarda ainda as marcas da missão, do que lá viveu, Mariana acredita que há que contagiar outros para estas experiências de doação.
Perceber o que é que nós podemos fazer para transmitir a quem não foi em missão e que se calhar não pode ir, ou porque não é essa a sua missão de partir para fora, perceber que é necessário realmente a ser mais do que ter. É necessário amar mais. É necessário servir mais. E perceber que quanto mais nós servirmos, mais felizes nós somos. Isto pode parecer assim um bocadinho controverso, mas esta é a realidade.
Também o padre Hugo Ventura não cala a importância da missão no seu percurso. Estar com os jovens e voltar a aprender são aqui competências valorizadas.
É uma experiência única, bonita, bela, estar com estes jovens, acompanhar este grupo, porque é fazer também esta experiência de ser e de estar com eles, né? Esta experiência da gente voltar a aprender muita coisa, voltar a sentar no banco da escola, voltar a estar com as crianças, com os jovens, procurar falar uma linguagem que seja perceptível, que seja entendida da outra parte. Por isso é bonito, é belo, deixa marcas e faz-nos continuar a acreditar e entusiasmar para que esta missão seja vivida assim todos os dias na nossa vida, com alegria, com entusiasmo, com os mais novos, com os mais velhos, com todos, mas é realmente uma experiência muito bela e que realmente deixa marcas em todos aqueles que as fazem, não é?
E trata-se de não calar o testemunho de doação. Servir e estar com são atitudes a manter em cada geografia, e foi também isso que o ano missionário quis propor.
Vamos mais à frente conversar com o padre António Lopes, diretor das Obras Missionárias Pontifícias, sobre este Todos, Tudo e Sempre em Missão. Por agora, espera-nos a música, Salvador Sobral, Anda Estragarmos Planos.
Sei por onde vou, é o melhor caminho. Não deixo nada ao acaso. Por favor, anda a trocar-me um passo. Tenho uma rotina para todos os dias. Há de durar muitos anos. Por favor, anda a estragar-me um planos. Tira os livros da ordem certa, deixa a janela do quarto aberta, faz-me esquecer que amanhã vou trabalhar. Eu quero é ir dançar.
o programa Eclésia que escuta. Bom dia para si. Ouvimos Salvador Sobral nesta manhã em que a Igreja Católica assinala o Dia Mundial das Missões. E concretamente em Portugal se celebra o Ano Missionário. Será em Fátima que a Peregrinação Nacional vai encerrar esta marca pedagógica, mas antes do encerramento queremos olhar para o que foi e para o que fica. Por isso, a jornalista Lígia Silveira esteve à conversa com o padre António Lopes, diretor das Obras Missionárias Pontifícias, positivo em balanços e esperançoso em projetos futuros.
As Obras Missionárias têm o dever de ser animadoras de toda a Igreja em Portugal. Esse é o primeiro ponto. Depois, este desafio que o Papa Francisco lançou a toda a Igreja Universal com o mês extraordinário de 2019 para celebrarmos o centenário da Máxima Ilude de Bento XV, o ponto é esse, a Carta Apostólica Máxima Ilude, em que aí Bento XV apelava de facto a um renovamento já da missão com ideias novas e claras, e o Papa Francisco quis de facto que durante este mês de outubro de 2019, para toda a Igreja, a nível universal, se celebrasse com maior ardor, com mais afinco, este renovamento missionário que ele quer impulsionar desde o dia que ele foi, de facto, feito Papa Francisco, para toda a Igreja. Em Portugal, como se sabe, nós já tínhamos este mês de outubro como um mês dedicado à missão. Todo o mês. Desde 2008, que este mês ficou, de facto, implantado na Igreja Portuguesa.
Depois do Congresso Missionário.
Depois do Congresso Missionário.
De 2008.
É isso mesmo. Ora, nós tendo já um mês assim, a Conferência Episcopal pensou melhor, sobretudo a Comissão Episcopal de Missões, foi ela que propôs depois à Conferência Episcopal que tivéssemos um ano missionário. De facto, em Portugal, alargou-se, para a alegria, de facto, das obras missionárias em Roma, alargou-se o período de um ano missionário e não apenas de um mês missionário.
E no seu entender foi pastoralmente importante propor um ano pastoral com os olhos na missão?
Eu acho que sim, porque a missão, repare, já desde o Papa João Paulo II, em que escreveu aquela bonita e lindíssima encíclica Redemptoris Missio, ele diz aí que, de facto, a missão ainda está... Estamos às portas ainda nem entramos. Por isso, é preciso, de facto, uma renovação, um ardor muito mais afincado. Depois, o Papa Bento XVI, é dele a mensagem para o Dia Mundial das Missões com este título, uhum. Todos, tudo e sempre em missão, em que ele, de facto, aí explica... Como é que devemos ter missionários? E nós retomamos, de facto, este título, todo estudo e sempre em missão, nesta nota pastoral. Os bispos quiseram, de facto, com esta nota pastoral, eles dizem precisamente isso aí, logo no primeiro número da nota, para o maior vigor missionário em todas as dioceses, em todas as paróquias, em todas as comunidades e grupos eclesiais, desde os adultos aos jovens e crianças. Aqui está o objetivo.
É para todos.
É para todos.
Contextualizando um bocadinho esta carta que, de facto, o Papa Francisco quis recuperar, esta carta escrita por Bento XV, ela era contextualizada no final da Primeira Guerra Mundial, em 1919. Recupera o Papa Francisco esta carta e contextualiza com outras guerras que nós vivemos no nosso tempo, no tempo atual. Pergunto-lhe se esta vocação da Igreja de ser missionária, de encontrar... no diálogo, a ponte para ir ao encontro do diferente, daquilo que nós não conhecemos, pode ser, de facto, a chave para, nos dias de hoje, nós termos um agir mais próximo?
Isso é o fundamental. A missão nunca se faz sem diálogo. A missão é mesmo diálogo. A missão parte do diálogo do Pai, do Filho e do Espírito. É daí que parte. E desse amor incondicional pela humanidade, então é-nos enviado, de facto, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o missionário do Pai, aquele que fala do Pai, sempre em diálogo com os homens. Repare como Jesus fala nos Evangelhos com todos, com aqueles que estão junto dele e com todos aqueles que estão à margem. Jesus faz, de facto, esta ponte, por isso é que ele é o Pontifex, faz pontes, entre entre ele e entre o Pai e todos. Não deixa ninguém de lado. Por isso a missão tem esta abertura, de facto, dialogante, sempre com o outro, no respeito por ele. É significativo que o sino da Amazónia seja a ser realizado no mês missionário, e até neste mês extraordinário, como um diálogo que se requer entre a Igreja, a fé em Jesus Cristo e as culturas. É um diálogo, não uma imposição, mas sobretudo de abertura a uma Igreja que seja ela própria nascente dali daquele povo e daqueles povos, e que a Igreja Universal devia cuidar e olhar para essa Igreja nascente. É por isso que hoje o Dia Mundial das Missões, o que é? Senão esse olhar para as igrejas nascentes. As igrejas da velha cristandade, podemos dizer assim, as igrejas europeias, as igrejas do norte, da América, do norte e por aí fora. Então, que olhem com olhos de Deus para essas igrejas nascentes e as ajudem a ser igreja aí. A nossa oferta do Dia Mundial das Missões não é mais do que a minha vontade de estar ali a ajudar, eu próprio a ajudar, para que a Igreja possa crescer, para que a Igreja se possa ser, de facto, uma Igreja capaz de ir mais além e depois ela olhar, fazer com que ela olhe também para as outras igrejas que estão a nascer.
Mas temos conseguido passar da teoria à prática? Pergunto-lhe, Padre António Lopes.
Eu acho que sim, porque pelo dom mais pequenino que a gente faça, uma criança que ajuda, um jovem que ajuda, um adulto que ajuda com o seu dom generoso, não é preciso ser muito. É aquilo que o seu coração lhe diz. Ajuda, de facto, a implantarmos essas igrejas e a ajudá-las a crescer. É por isso que uma das obras missionárias é a obra de São Pedro Apóstolo, que é voltada, de facto, a nossa atenção voltada para as vocações nativas, quer dizer, as vocações daquelas igrejas a nascer, para que não sejamos nós a impor, mas que dali surjam vocações e que depois essas vocações se abram, de facto, à Igreja Universal.
O Padre Manuel Barbosa, secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, falava na importância pastoralmente pedagógica deste ano missionário. No seu entender, é de facto pastoralmente pedagógico também juntar as comunidades em torno de um lema e, de alguma forma, ir reavivando um ardor que é de sempre, desde o batismo, como os vários bispos têm proposto e como o próprio Papa Francisco fala?
Isso é das coisas mais essenciais. Nós somos um país pequenino, temos 20 dioceses, ou 21, com a ordinariedade castrense, somos 21 dioceses. Quando, de facto, o título coloca todos, é toda a gente. Não são só os bispos, não são só os padres, não são só os religiosos, não são só os missionários, mas todos, desde as crianças aos jovens e adultos. Aliás, a nota pastoral fala também dos jovens, que se trabalhe com eles, que descubram, que redescubram, de facto, este enlã e esta paixão por Jesus Cristo, de o viverem e depois de o anunciarem. E isso já se traduz, de facto, no voluntariado missionário, que tantos jovens, durante os meses de verão, nos meses de férias, fazem atividades missionárias em Portugal e também no estrangeiro.
Mas até que ponto é que isso alimenta as comunidades paroquiais, por exemplo?
Alimenta no sentido de que quem vai, não vai por iniciativa própria. A missão nunca é por iniciativa própria. A missão é sempre porque alguém nos envia. Esse alguém é Jesus Cristo, vivido na Igreja, na comunidade local, e daí é que parte. Há uma ligação depois da comunidade paroquial e também até da comunidade diocesana com aqueles que vão em missão, que partem em missão. Por isso se faz em muitos lugares do nosso país o chamado envio missionário. Depois devia haver também o acolhimento missionário, onde eles partilham, e geralmente se faz em várias comunidades e em várias dioceses, onde eles partilham, de facto, as experiências vividas. E aquilo que se nota mais, que já é quase uma frase repetida, não é? Aquilo que se nota mais naqueles que vão e vêm é depois dizer assim: nós ganhámos muito mais do que aquilo que levamos. E é aí que se redescobre a frase do Papa Francisco: eu sou missão. Não tenho uma missão, aliás, ter uma missão é num espaço de tempo e depois acaba, mas eu sou missão, perdura para além do tempo. E é isso que a nota pastoral diz também. Sempre. Não é apenas um período. não é apenas o Domingo Mundial das Missões, não é apenas um mês missionário, não é apenas um ano missionário, não. A missão é sempre. É isso que faz, de facto, a Igreja. A missão faz a Igreja.
Esta proposta da Conferência Episcopal Portuguesa tinha um desafio muito concreto, que era que cada diocese, até paróquias, comunidades paroquiais, pudessem ter um centro missionário que dinamizasse localmente estas ações. Pergunto-lhe, Padre António Lopes, como é que vê este caminho que as dioceses têm feito? Algumas já tinham setores de animação missionária, alguns centros de animação missionária, concretamente Braga tem uma leiga à frente de um centro missionário, mas são expressões diferentes nesta, como disse, nestas 21 dioceses. Gostaria de ter visto este desafio da Conferência Episcopal aceito de uma forma mais clara?
Está aceita. Estamos em processo de missão. A missão é sempre um processo, é sempre um caminho. Por isso, quando o Papa Francisco nos diz de uma Igreja em saída, quer dizer, não é sair assim. É sair com objetivos claros. Por exemplo, a Diocese de Évora está agora a implementar o Centro Diocesano. É de facto uma alegria para todos.
Mas faltam outras.
Mas para lá caminham. Chamemos-lhe com Centros Diocesanos ou Secretariados Diocesanos, quase todas têm.
A nomenclatura é o que menos importa. Importam são as funções e a ação em si.
É essa a função. Repare que em todas as dioceses há um diretor diocesano das obras missionárias pontifícias. É o bispo que o escolhe e é com ele que trabalha, de facto, para a animação missionária. Dentro das dioceses estão os institutos missionários também. Os institutos missionários, com o Animag, aqueles que fazem a animação, de facto, missionária no local, trabalham diretamente com os diretores diocesanos. Não há caminhos paralelos. Há o caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Naturalmente que eu gostava que todas as dioceses já tivessem. Também gostava que em todas as paróquias, mais ou menos, daquelas, houvesse a possibilidade de haver já os grupos paroquiais missionários. O que são os grupos paroquiais missionários? São um grupo de pessoas que, sobretudo, reza pela missão. Esse é o primeiro ponto. Depois da oração, sentem a necessidade de partilhar. O coração abre-se à generosidade com os outros. E daí nasce, de facto, este contacto direto com a missão universal.
Voltando a este ano missionário proposto pela Igreja Católica em Portugal, o padre Adelino Ascenso, diretor dos IMAG, dos Institutos Missionários Ad Gentes, falava recentemente numa entrevista à Agência Eclésia na necessidade de se avaliar não só a missão, mas também a omissão. Importa não só ver aquilo que se fez, mas também aquilo que deixou de se fazer.
Por isso mesmo é que eu dizia que nós agora falamos muito do encerramento do ano missionário. O termo é assim um pedacinho, fica aquém das expectativas, de facto, daquilo que esteve ao longo de todo este ano. Encerra-se uma etapa, sim, porque não vamos ter mais um ano extraordinário em 2019 e 2020, não se trata disso. Mas é ao mesmo tempo um ponto de chegada e um ponto de partida. Um ponto de chegada de uma etapa, mas um ponto de partida, porque merece depois este ano em todas as dioceses, através dos centros diocesanos ou através do próprio bispo da diocese com o seu presbitério, avaliarem o que foi este ano. Teve influência na nossa maneira de fazer a pastoral? Influenciou isso? Fez com que daquelas curvas que nós estávamos surgissem caminhos retos? Ou ao contrário, não teve influência?
Como é que o diretor das Obras Missionárias Pontifícias responderia a essas questões?
Não me compete a mim responder, sabe? A mim compete-me pôr as questões. Talvez para que depois eles, no terreno, possam responder. Por isso, um ponto de avaliação. E, ao mesmo tempo, um ponto de arranque. Porque se nós fazemos uma avaliação e dizemos assim, epá, este caminho, de facto, é bom. Deu frutos. Então, avancemos. Aprofundemo-lo. Este não tanto, vamos deixá-lo, ou então vamos, como diz a parábola, vamos podar aqui para que possa haver rebentos novos. A missão é sempre isso, a missão nunca está acabada.
O padre António Manuel Batista Lopes, diretor nacional das Obras Missionárias Pontifícias, organismo da Igreja Católica que tem por missão a animação e cooperação missionária, aqui em entrevista ao programa Eclésia, neste balanço que fazemos do ano missionário em Portugal. Como já aqui falamos, durante este dia, Fátima vai acolher a peregrinação nacional que encerra esta proposta pastoral. Será também um momento para incentivar uma ação que nunca acaba e que marca o agir da Igreja. Para mais informações, procure o portal de informação agência.eclésia.pt. Para já, vamos à música, agora na companhia de Márcia, Do Que Eu Sou Capaz.
Eu sei que um dia tudo muda. Sei do que o tempo é capaz. Onde ver o sol haverá chuva. Onde avançar a febre haverá cura. Onde a guerra haverá paz. E quem quiser que se iluda. O que foi não volta atrás. Quem dera ter a fé criança, espreguiçar o sono e a arrogância que o viver da vida traz. Quem dera ter a fé criança, espreguiçar o sono e a arrogância que o viver da vida traz.
É o programa Eclésia que escuta por esta hora. Bom dia para si. Tempo agora para revisitarmos com o sacerdote deoniano Manuel Barbosa as mensagens que a liturgia propõe hoje aos cristãos.
A palavra de Deus que a liturgia deste 29º Domingo do Tempo Comum nos apresenta convida-nos a manter com Deus uma relação estreita, uma comunhão íntima, um diálogo insistente. Só dessa forma será possível ao crente aceitar os projetos de Deus, compreender os seus silêncios, respeitar os seus ritmos, acreditar no seu amor. O Evangelho sugere que Deus não está ausente nem fica insensível diante do sofrimento do seu povo. Devemos descobrir que Deus nos ama e tem um projeto de salvação para todos. Essa descoberta só se pode fazer através da oração, de um diálogo contínuo e perseverante com Deus. É esse também o sentido da primeira leitura. Gostaria de realçar a leitura da segunda carta a Timóteo, que apresenta a Sagrada Escritura como fonte privilegiada de encontro entre Deus e o homem. Dizer que a Escritura é inspirada por Deus significa que ela contém as palavras que Deus quer dirigir-nos, a fim de nos indicar o caminho para a vida plena. No dizer de Leão XIII, a Escritura é uma carta outorgada pelo Pai Celeste ao género humano viandante, longe da sua pátria, e que os autores sagrados nos transmitiram. A Escritura deve, pois, assumir um lugar preponderante na minha vida pessoal e na vida das nossas comunidades cristãs. É isso que acontece? Que lugar ocupa a leitura, a meditação e a partilha da Palavra de Deus nas comunidades cristãs? O que é que assume um valor mais determinante na experiência cristã? As práticas rituais, as devoções particulares, as leis e os códigos ou a Palavra de Deus? A Palavra de Deus aparece envolta em roupagens e géneros literários típicos de uma época e de uma cultura determinada. Por isso é preciso estudá-la, aprender a conhecer o mundo e a cultura bíblicas, compreender o enquadramento e o ambiente em que o autor sagrado escreve. As nossas comunidades cristãs devem ter o cuidado de organizar iniciativas no campo da informação e do estudo bíblico, de forma a proporcionar uma informação adequada para melhor compreender a Palavra de Deus. É preciso insistir continuamente nisto, para que a Palavra seja levada no coração, meditada, vivida e proclamada. A segunda leitura chama também a atenção daqueles que estão ao serviço da Palavra. Devem anunciá-la em todas as circunstâncias, sem respeito humano, sem jogos de conveniências, sem atenuar a radicalidade da Palavra. E devem também preparar-se convenientemente, a fim de que a Palavra se torne atraente e chegue ao coração dos que a escutam. Unidos a todos aqueles que em Fátima participam hoje na peregrinação missionária nacional para celebrar o ano missionário em Portugal, vivamos este Dia Mundial das Missões na oração e no acolhimento da Palavra de Deus, que nos chama, convoca e envia em missão.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agência.eclésia.pt. Mais tarde, pelas 17h45 na RTP2, vamos estar em festa. Assinalamos hoje os 40 anos do programa 70x7. Sintonize mais logo e ouça as marcas deste programa em 4 décadas de emissão. Amanhã estaremos de volta à Antena 1. Sintonize-nos pelas 22h45 para conhecer histórias em torno da Semana de Educação Cristã. A jornalista Sónia Neves vai falar sobre as escolas católicas, catequese e também sobre a disciplina de educação moral e religiosa católica. Não perca de segunda a sexta, aqui na Antena 1. Eu sou o Henrique Matos, obrigado por ter estado desse lado. Desejamos-lhe um ótimo domingo, uma boa semana e uma vida sempre feliz.